Ele era médico. E o tema me veio esse aqui: as dores de uma missão. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 28, 19 e 20. O pastor Wesley falou muito sobre esse texto semana passada. E como a gente sempre diz, a Bíblia ela é riquíssima. E você pode pegar o mesmo texto e pregar em cima dele o ano todo, que ainda vai ter coisa para falar. E esse texto aqui é da grande comissão de Jesus para os discípulos, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vemos nesse texto aqui que o Senhor Jesus, ele dá uma missão para nós. E eu trouxe o significado do dicionário Aurélio. O que quer dizer missão? Missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou ordem de outro. Encargo. Então, dentro de missão, tem um encargo. Todos os que vão para a guerra, todos os que fazem parte de alguma missão, certamente, os que têm sucesso, eles possuem um encargo dessa missão. Porque alguém mandou. Alguém delegou. Então nós vemos aqui Jesus, o Cristo, nos dando uma missão. E qual é essa missão, irmãos? Evangelizar o mundo, basicamente. Muito simples essa missão. Não é, Ricardo? É muito simples. Evangelizar o mundo. Próximo ali. Pessoas que conhecem a sua função, a sua missão, elas são mais felizes. Sabia disso? A missão dá sentido às nossas alegrias e às nossas dores. E eu particularmente vou falar hoje a respeito das dores. Eu creio que essa mensagem vai ter umas duas ou três partes. E hoje nós vamos falar das dores. Você passa por dificuldades lá na sua casa, no seu ministério? Passa, né? Com certeza, todos nós passamos. Você às vezes fica triste, não fica? Você sente dor. Por que você sente dor? Você sabe? Ou é à toa? É do nada? Não, eu sinto dor porque Deus quer. Será que é isso mesmo? E Jesus, quando Ele nos deu essa missão de evangelizar o mundo, aliás, Jesus nos deu essa missão de evangelizar o mundo. E Ele nos deu porque Ele veio com essa missão. Por isso Ele nos passou essa missão. E as dores, elas são inevitáveis nessa caminhada. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo passou por dores. O próprio Cristo sofreu dores. O próprio Cristo padeceu por esta missão, que era salvar o mundo. Então, deixa eu fechar aqui. Falando das dores, eu separei algumas dores que você pode estar passando, ou passou, ou vai passar. E a gente vai trocar uma ideia aqui. Próximo lá. Primeira dor que a gente possa passar. Dores que sentimos. Primeiro, traição. Traição. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi traído ali no livro de Marcos 14. Não precisa pôr, não. Eu queria ler todos os textos, mas não vai dar, né? Você pega a diretriz depois, você pode conferir que está certo, tá, irmãos? Está na Bíblia. O livro de Marcos 14, 44, 45, fala de um homem chamado Judas, que traiu Jesus com um beijo. Os irmãos sabem dessa história, né? Jesus foi traído. Jesus andou com esse camarada 3 anos, ensinou. Judas fazia parte da intimidade de Jesus. Jesus levava esses irmãos para cima e para baixo, orava com esse camarada. Judas viu tudo que Jesus fez. Judas viu cada milagre, cada cura, cada ensinamento. Quando Jesus esteve lá no monte ensinando, dando o sermão da montanha, Judas estava lá. Quando Jesus estava na ceia, multiplicando, aliás, falando do corpo e do sangue, Judas estava lá. Quando Jesus multiplicou o pão, o peixe, Judas estava lá e Judas traiu Jesus. E Judas roubava Jesus também, porque Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. E Judas roubava Jesus. E outro caso que eu trouxe aqui foi do próprio Pedro. Pedro também traiu Jesus, negando. Quando Jesus foi levado para ser perante Pilatos, os fariseus levaram Jesus. Pedro foi atrás de Jesus, aquela coisa toda, mas ele ficou com medo. Aí as pessoas perguntavam: Pedro, rapaz, você é galileu também, né? Não conheço esse camarada, nunca vi falar. Não, você também é discípulo? Não conheço. Rapaz, você fala igual ele? Não conheço. Aí o galo cantou. Pedro, a mesma situação, andou com Jesus, viu tudo, falou tudo. E Pedro, ainda mais, porque Pedro ele dava declarações fantásticas. Quando Jesus falou para os discípulos: olha, eu tenho que morrer, mas Senhor, não morrerás. Para com isso, Senhor. Você tem que se preservar, você não pode morrer, e tal. Aí Jesus fala: rapaz, sai daqui, ô capeta, endemoniado, eu vou morrer, eu já estou sabendo. E aí vocês vão ser dispersos e tal. E Pedro: não, eu nunca, Senhor, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Pedro falando, parece a gente falando, né? Quando você fala para alguém: olha, nunca vou te abandonar, nunca. Jesus, eu te amo, eu te quero e tal. Aí a primeira situação vai embora. E você, nós, por estarmos nesta vida com Cristo, nós também passamos por isso. Você já foi traído? Não precisa responder. Mas você já foi traído? Eu já. Não só uma vez, várias vezes, já fui traído. Não pela minha esposa, irmãos. O pessoal me olhou assim: não, ela é fiel. Mas traído por irmãos, por discípulos. Por essas pessoas que chegam em você e falam: olha, vou estar com você até o fim. Aí na primeira ocasião vai embora. E fala mal, né? E fala mal. Sempre. E essa é uma dor que a gente passa, né? Meu irmão, se você já foi traído, fica tranquilo. Eu também já. Eu sei que os pastores também já. Porque todo mundo passa. E o próprio Cristo, que é o maior exemplo, também passou. Outra dor que nós sentimos: falsas acusações e agressões verbais. Falsas acusações e agressões verbais. Isso acontece. Eu fiquei sabendo que teve um casal de irmãos aqui, pastor, que falaram assim: olha, eu não vou mais para essa igreja porque aquele pastor lá não tem unção nenhuma, falando de mim. E não vou mais lá, e foi embora. Fiquei sabendo isso aí. Que bom, né? Glória a Deus. Não tem unção, beleza. Isso faz parte. Isso são acusações, agressões verbais. Eu trouxe o meu exemplo porque nós passamos por isso. Você já foi acusado injustamente? Alguém já falou alguma coisa de você sem estar sabendo de nada e já toma algumas decisões precipitadas por você, e você fica mal com aquilo, né? Essa ocasião mesmo comigo, eu não fiquei mal não, isso já passou, eu não fico mais assim por causa disso. Mas tem coisas que nos pegam, tem coisas que nos machucam. Eu trouxe dois textos aqui, também da vida de Jesus. O primeiro fala que alguns fariseus chamaram Jesus de endemoniado, de Beuzebu. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus ele tinha expulsado demônios, e os fariseus chegaram: não, mas ele faz isso porque ele é o Beuzebu. Então ele está, entendeu? Já é tudo dele. Olha só. Talvez já te chamaram de alguma coisa que você não gostou. Ah, agora é o crentão, agora. Pastorzinho, olha lá o pastorzinho. Ô pastorzinho, olha aqui na minha cabeça, pastorzinho. Isso aí todo mundo ouve. Fique feliz que você é chamado de pastorzinho, tá? porque você está sendo luz naquele lugar. Pior é se não fizesse isso com você. Porque você ia ser um crente meia tigela, sabe? Aquele crente que não vale nada, que ninguém sabe que é crente. Um ano depois que o camarada sabe, conhece, ele percebe, rapaz, o cara é crente, um ano depois, misericórdia. E no outro texto aqui, Jesus foi chamado de beberrão, glutão, de comelão, de vagabundo, basicamente. Eu creio que esse termo era basicamente semelhante a isso, vagabundo. Jesus vagabundo, só fica com os noiados na rua, só fica mexendo com o povo ruim que não presta, fica na casa de povo vagabundo, é vagabundo também. Talvez você já foi chamado disso aí, vagabundo, crente, só é crente para esconder a velha vida, que não mudou coisa nenhuma, que está querendo colocar uma capa, uma máscara. Eu já vi gente falando isso perto de mim já. Ó, fulano aceitou Jesus, mas ele está se escondendo atrás da igreja. Talvez você já ouviu isso. Outra dor. Agressão física. Isso acontece também. Eu nunca apanhei. Até queria passar por essa situação. Eu já fui ameaçado de morte. É bom demais. Nossa, sério. Porque Jesus morreu por mim. Os discípulos todos, quase todos morreram feio. Só João que não. O resto tudo morreu feio. Pedrejado, crucificado de cabeça para baixo, degolado. Tudo que você pensar, os discípulos morreram. E nós estamos vendo isso hoje, nesses países orientais, dos cristãos sendo perseguidos por amor de Jesus. Vocês estão percebendo? Estão acompanhando os noticiários? Eu não preciso mais nem falar do tempo da Bíblia de pessoas morrendo. É hoje, é agora. De pessoas morrendo por causa do Evangelho. Sentindo dor mesmo, de fato, na pele. Se você acha ruim das pessoas falarem mal de você, imagina as pessoas baterem em você. Por causa de Jesus. Nós, graças a Deus, aqui no Brasil... O Brasil é um país cristão, né? Quase na sua totalidade. E nós não temos esse problema de falar de Jesus. Mas está chegando um tempo que o Brasil, com essa laicidade dele, de Estado, nós estamos chegando em países como o país do primeiro mundo nessa questão religiosa. Eu vi um pastor falando o seguinte: aproveitem para vocês falarem de Deus por agora, porque o Brasil está crescendo, o Brasil está se tornando rico, e vai chegar um momento que as pessoas não mais ouvirão a respeito de Cristo igual elas ouvem agora. Você já tentou pregar o Evangelho para um rico? Você teve sucesso? É mais difícil, né? Vira e mexe, irmãos, a gente tem a oportunidade de trabalhar num lugar que tem pessoas mais bem de vida. É muito difícil você encaixar o assunto com essas pessoas. Sabe por quê? Porque teoricamente elas não precisam de nada, né? Saúde? Tem. Plano de saúde, não sei o quê. Se quiser, viaja para fazer cirurgia, não sei o quê. Está tudo certo. Comida? Não passa fome. Não tem como. Salário? Altíssimo. Mora bem, carro bom. O que uma pessoa dessa na cabeça dela, ela precisa? Nada. E muitas vezes ela pensa, não, eu estou salvo, eu não minto, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, logo, eu estou bem. Mas na verdade essas pessoas estão mortas. Porque só há uma forma de chegar a Deus, através de Jesus. Próximo. Outra dor que nós também podemos sentir, ver um irmão se desviar. É uma traição também, parece, né? Mas, se você ama o Evangelho, e quando você vê uma pessoa saindo do Evangelho, o que aconteceu aqui, gente? Uma pedra caiu aqui? Quando você vê uma pessoa saindo do Evangelho, você fica mal por isso? Você sente dor? Eu sinto. Só põe esse texto aqui em específico, Jonathan. Provérbios. Provérbios 26. Não, na verdade, não é Provérbios. É porque esse texto também fala. É 2 Pedro. 2 Pedro 3, 21 e 22. Provérbios também fala isso aí, mas Pedro repetiu. 2 Pedro 3, 21 e 22. Não? Então é 2. 2, 2, 21 e 22. É isso mesmo, tem que até arrumar o slide. Anota aí, tá, irmãos? Porque eu já mandei fazer a diretriz já, vai estar errado. Corrija o versículo. Olha lá. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Esse texto é muito forte. Um cristão que se desvia é a mesma coisa de um cão que volta a comer o seu vômito. E nós acabamos de ler o texto que era melhor que ele nem conhecesse a verdade, porque conhecendo desvia, ele está ficando pior do que estava antes. Então, quando eu vejo alguém se desviando, eu logo lembro desse texto e logo imagino: poxa vida, esse irmão, essa irmã está se voltando para o vômito, está se voltando para a velha vida, só que pior. Olha para o seu lado aqui, irmãos. Os cultos nossos têm uma frequência, mas nós já tivemos frequências maiores. Sim ou não, irmãos? Eu tô estranhando demais esse lugar vago aqui, que não é assim. Sempre tem gente aqui em todas as áreas do prédio. Aonde estão essas pessoas, líderes? Porque essas pessoas estão vinculadas a alguém, não é? Então você sabe onde ela está. Aonde ela está? Será que essa pessoa não está voltando para o seu vômito? E você não vai fazer nada? Você vai ver isso acontecer? E se isso acontecer de fato, você fica tranquilo? Ou você não sente dor? Eu sinto dor. Eu fico triste. Então essas são situações que podem nos encontrar. São situações, por estarmos nessa missão que o Senhor nos deu, elas podem uma hora nos encontrar. E por último ali, outra dor que eu coloquei: a perda de um ente ou um amigo querido, a perda mesmo, a morte. Existem pessoas que morrem, e você não sabe como é que foi, o que aconteceu, e morreu simplesmente. Esses dias eu estava, dia 5 agora, de junho, fez 4 anos que a minha avó morreu. Não, 3 anos. 3 anos que a minha avó morreu. E eu não pude ir lá no velório dela. Não pude ir ver, enfim. Porque ela mora lá em Minas, eu tinha acabado de chegar de Minas. Ela estava passando muito mal, eu fui lá visitá-la. Eu cheguei, quando eu cheguei, passou uns 2 dias, ela morreu. Aí eu não pude mais voltar, porque eu já estava envolvida aqui, já tinha voltado, enfim, acabou, né? E às vezes isso acontece conosco, nós perdemos pessoas, e a dor vem e nos encontra. Essas dores nos encontram. E sabe, essas dores podem causar decepções a nós. Põe o próximo slide. Estou correndo. Primeira decepção que as dores podem nos causar. Primeira, decepção conosco mesmo. Vem falar que você nunca ficou decepcionado com você mesmo. Poxa vida, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Sabe, irmãos, o meu temperamento, por muitas vezes eu achava que eu era sanguíneo, mas eu não sou. Eu sou colérico. que é muito próximo do sanguíneo. O sanguíneo estoura, o colérico não. Mas o colérico fala igual o sanguíneo. Fala o que vem. E às vezes eu sou assim. Quando eu vi, eu já falei. O Bruno, o Diego, os irmãos, coitados, sofrem. Porque às vezes eu falo, e depois eu fico, puxa vida, o que eu falei? Não precisava ter falado. Aí eu já falei. Aí já ficou ruim, já, né? Já fica a situação e tal. É. Aí você fica decepcionado com você mesmo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu não me segurei? Eu lembro um dia que os irmãos estavam ali na aula, eu fiquei mal, Diego, na sua aula lá, que eu dei uma chacoalhada nos irmãos aquele dia, que eu estava com raiva. Aí você fica com raiva e acabou. Eu estraguei a aula dos irmãos. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, não precisava fazer assim. Né? É por isso que a gente precisa de Jesus. Porque é Jesus que nos molda, é Jesus que nos controla. Porque nós, de nós mesmos, irmãos, nós não temos nada que preste. Pelo contrário, tudo que vem de nós não presta. É por isso que Jesus teve que vir. Outra decepção que nós podemos sentir com as pessoas ao nosso redor. Você se decepciona com você, mas muitas vezes você se decepciona com as pessoas próximas a você. É ou não é, irmãos? Ou está 100%, todos os dias. Às vezes você deu um bom dia para o irmão não te deu um bom dia, você fica triste, está decepcionado e tal. Às vezes o seu líder chegou e te deu uma bronca tão feia, você sentiu aquela dor, e aí essa dor te provocou essa decepção. E você, por que que ele fez isso? Vou sair da igreja. Né? Ai, minha mulher foi tão dura comigo, por que que ela falou isso? Né, meu bem? Por que que ela falou isso? Esses dias ela falou uns negócios que eu fiquei assim. Aí depois eu já joguei também, joguei na mesa, truco, paga, você falou, eu falo também. É isso, nós somos assim, né? Ai, meu marido falou isso, eu fiquei tão decepcionado com ele, a minha célula, enfim. As decepções vêm, né? Junto com as dores. E terceiro, decepcionamos com a religião. Eu quis deixar a religião mesmo ali, porque a religião nos decepciona mesmo. A religião é você tentar ser merecido por aquilo que você recebe de Deus. E aí você se frustra. E aí vem a decepção. Ah, eu não orei tanto hoje. Estou tão decepcionado. Claro, você nunca vai orar o suficiente. Ah, eu não li a Bíblia hoje direito, tanto assim. Ah, eu não li a Bíblia hoje, ah, estou tão mal. É, você nunca vai ler a Bíblia o suficiente. Na sua força própria, você nunca vai fazer nada para agradar a Deus. Entenda. Deus não se agrada com atos humanos, carnais. Ixi, que pesado, né? Mas é verdade. Tudo que nós tentamos fazer para agradar a Deus, que vem de nós mesmos, nós não conseguimos. E aí nós nos decepcionamos. E sabe o que que acontece? É aí que pensamos em largar tudo. Porque mistura aquelas dores da missão, e junto com as dores já vem a decepção, e você pensa, eu vou embora, é melhor ir embora, é melhor deixar tudo para trás, quer saber, eu vou desistir, a minha vida está um inferno mesmo, olha, agora que eu fui para Jesus, parece que o trem piorou, antes tinha probleminha, agora os problemas estão gigantescos, eu não consigo mais, não entendo, mas irmãos, é porque você faz parte de uma missão agora, você não estava naquela missão, mas agora você está. Lembra do filme que eu falei? O que me marcou naquele filme é que aquele soldado, quando estava na guerra, e eles sofreram um contra-ataque gigantesco, e eles tiveram que recuar. Eles tiveram que recuar. E o capitão lá, sei lá, ele mandou o exército embora. E deixar o pessoal para trás, os feridos. E aquele soldado, o que não pegava em armas, ele falou assim: eu não vou embora até salvar todo mundo. E o pau torando lá, irmãos. Os companheiros dele já tinham ido embora. E ele olhava para o céu e falava: Deus, me dê mais um. E ele ia e pegava um soldado e salvava. E ele voltava: Deus, me dá mais um. E ele ia, pegava o soldado e salvava. Deus, me dá mais um. E ele ia, irmãos, ele ficou a madrugada toda. Ele ficou a madrugada toda assim. Ele já estava exausto, os soldados também, e os outros contra-atacando, atirando, já não tinha mais ninguém para salvar, já não tinha ninguém para ajudar, só estava ele sozinho. E ele salvou muitos soldados. Porque ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha clareza da sua missão. Quando não temos certeza de quem somos, por qual motivos estamos aqui, qual a nossa missão, em meio às nossas lutas e dores, ficamos parados. A nossa alma fica apática. E o nosso espírito se atrofia. Já é o próximo slide. E o nosso espírito se atrofia. Quando nós não sabemos, ou eu não coloquei essa parte no slide, ficou fora aí? Então ficou fora. Nós não sabemos o porquê nós estamos passando por aquilo e atrofiamos. Você já tentou fazer alguma coisa sem saber completamente como é que faz? Como é que você fica, irmãos? Essa semana, a minha querida esposa foi buscar uma pastora na faculdade. E essa minha querida esposa, ela conseguiu rasgar o pneu. Você precisa me explicar como é que faz isso. Mas ela rasgou. E aí ela contando que as duas falaram assim: bom, vamos trocar o pneu. Eu queria ver como é que foi a cena. Graças a Deus que Deus enviou a salvação, né? E um camarada chegou lá e trocou o pneu para elas. Mas elas falaram: não, vamos começar essa missão aqui, sem saber de nada. Irmãos, a probabilidade de não dar certo era muito grande, né? Porque para quem nunca fez, não é fácil, não é tão simples assim, né? Para quem nunca fez, trocar um pneu. É a mesma coisa nós na vida cristã. Às vezes você está aqui e você nem sabe por que você está aqui. Eu já falei sobre isso e a gente repete para você entender. E você nem sabe o que você está fazendo. E aí vem os problemas e você não sabe por quê. E sabe? É o sentido da missão que torna a nossa vida relevante e com sentido. Quando você sabe qual a sua missão, você compreende o porquê você está passando aquilo. Igual aquele soldado, ele sabia qual era a missão dele. A missão dele era salvar vidas, porque ele era médico. E ele cumpriu a missão dele, tendo gente ou não. Ele cumpriu a missão dele. E eu trouxe um texto aqui para finalizar. Atos 20:24. Atos 20:24. Esse pode pôr. Atos 20:24. Paulo está dizendo aqui. É 20. Paulo está dizendo aqui no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Deixa eu ler aqui junto com vocês. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O contexto aqui, irmãos, é Paulo. Ele tinha reunido os seus discípulos, os líderes da igreja, e ele começou a falar: gente, eu estou indo embora, eu vou deixar vocês aqui, provavelmente eu não vou voltar, provavelmente vocês não verão mais o meu rosto, eu vou morrer naquele lugar, mas olha, a minha vida não tem nada. O que importa? O que importa é que eu cumpra com alegria o meu ministério, a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus, que é o quê? Dar testemunho do Evangelho da Graça. Paulo tinha certeza da sua missão. Ele sabia que a missão de evangelizar o mundo foi dada para nós e ele entendeu, a minha vida é segundo plano. O que importa é que Jesus seja anunciado. O que importa é que a palavra seja pregada. O que importa é que o nome de Jesus seja levado. E Paulo poderia estar triste, poderia estar remoendo em dores, em decepções, mas pelo contrário, é um homem falando com alegria para os seus discípulos. Eu estou indo morrer, mas o Evangelho da Graça de Deus vai ser levado até o fim. Isso é entender a missão. E quando você entende a sua missão, as dores virão, as decepções virão, mas você vai ter certeza de que essas dores, essas decepções, fazem parte de algo muito maior e superior, muito maior para nós, que é o Evangelho da Graça de Jesus. Eu posso sentir dores, eu posso me decepcionar comigo mesmo, com pessoas, mas eu sei que em nada serei abalado, mas a obra não pode parar, o nome do Senhor tem que ser levantado em todo o tempo. Nós somos, próximo lá, nós somos a produção em série de Cristo. Jesus foi enviado para cá e ele era o protótipo. Ele foi o protótipo. E nós somos a produção em série, segundo Cristo. Ele é o molde, nós somos moldados por ele. E Deus nos colocou nele para sermos moldados conforme a sua imagem. E esse processo é doloroso, irmãos. E envolve sofrimento. Porque as arestas devem ser aparadas. E o que ainda está faltando em nós, precisa ser acrescentado. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E estamos sendo trabalhados para sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus. A fim de expressarmos a Deus e expandirmos, escrevi errado ali, o seu reino na terra, corrija para mim, é com X, expandirmos o reino de Deus na terra. Irmãos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por muitas dores. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Mas Jesus completa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na nossa caminhada cristã, nós iremos passar por muitas decepções. Você ainda vai se decepcionar muito com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. Você vai se decepcionar com a religião. Você vai se decepcionar com muitas coisas. Mas o que eu quero que você entenda essa noite, que Jesus, ele estará contigo até o fim. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós devemos dizer isso também. Se tivermos esta revelação, nós nunca seremos abalados. Porque o Senhor estará conosco até o fim. Se você crer que tudo isso que você está passando é apenas uma fagulha do que está sendo produzido lá na eternidade, do que a glória que te espera no reino celestial, e que isso que passamos, essas dificuldades, falta de dinheiro, falta de não sei o quê, coisas e tal, problemas, lutas, fazem parte de uma missão superior a você. e que o general que te mandou, ele mesmo está dentro de você, você nunca será abalado. Você nunca será abalado. Nunca será abalado. Se você crê nessa palavra, você crê que você será um vencedor, nunca será abalado, porque Cristo está em você, você crê nisso? Se coloque de pé então nessa noite. Consegui resumir bastante, tinha para falar, e eu creio que essa revelação que nós ouvimos hoje, de que essas coisas que estamos passando, esses problemas, essas dificuldades, são apenas parte, fazem parte da nossa missão, e que Cristo está em nós, e nós não seremos abalados, é esta revelação que nos fará permanecer até o fim. Feche os seus olhos neste momento. Jonathan vai colocar uma música. Pode aumentar, varão, com todo gás. Eu quero que nessa noite, você que está passando por essas situações, você que, ao me ouvir, realmente detectou que algumas dores persistem em te machucar, em que algumas decepções viram e mexe, voltam sobre você. Eu quero que essa noite você as coloque sobre a cruz de Cristo. Eu quero que essa noite você tire de sobre você, sobre os seus ombros, e coloque sobre o Senhor, porque a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e o castigo que nos traz a paz hoje esteve sobre Ele. E a obra da cruz é completa, ela é real. Você não está aqui, meu irmão, para se abalar por qualquer coisa. Você não está aqui, meu irmão, para desistir da sua vida com Deus. Mas você está aqui para evangelizar o mundo. Essa é a missão que Deus te deu. E nessa missão, eu creio que nós seremos vencedores, porque o general que nos comissionou está em nós. E é por nome de Jesus que nós iremos avançar. É no nome de Jesus que nós iremos conquistar essa nação para o Senhor. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu entendo qual é a minha missão. Eu entendo que eu faço parte de uma obra celestial. Por isso, eu coloco na cruz as minhas dores, as minhas decepções, e recebo do Senhor a cura, o milagre, a unção de Deus para pregar a Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos aqui declarando que nós entendemos a nossa missão, que essa missão é importantíssima, e que nós não seremos abalados, nós não seremos enfraquecidos, porque sabemos que o general, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, está sobre nós, está em nós, e nós, no nome do Senhor, não seremos abalados. Satanás, nós declaramos essa noite que o Senhor Jesus é o nosso general, é o nosso pastor. Por isso, essa noite, nós damos ordem, porta em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor está em nós. Nós não cairemos nas ciladas de Satanás, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. O Senhor está contigo, meu irmão. Nós fazemos parte de uma missão maior, e essa missão será levada e proclamada até o fim. Amém? Amém?